Leitura em Dia. De segunda a sexta-feira, na Universitária, uma sugestão literária. Com António Ferreira.
Início de semana com História. História de Portugal. A Corte das Mulheres, de André Canhoto Costa. A edição é da Quetzal. A presença e a afirmação da mulher ao longo da história sempre foi sentida, sempre foi percebida. De qualquer das formas, encontrava-se num limbo. Por razões que têm a ver com a religião, a cultura, as concepções filosóficas, a mulher estava sempre na periferia daquilo que era a vida de todos os dias. No entanto, nos últimos anos, uma abundante produção de investigação que resulta numa bibliografia atinente começa a chegar em boa hora às mãos dos leitores e das leitoras. Referida pelo autor, Carolina Michaelis debruçou-se a seu tempo sobre algumas das personagens que aqui aparecem. Também, de certa forma, Maria Lamas, já noutro contexto mais próximo de nós, a revista Faces de Eva, com a professora Zília Osório de Castro, uma grande dinâmica de trabalho, de comunicações, de seminários, de conferências, tiveram e têm aqui o lugar para aqueles e aquelas que se interessam olharem com mais pormenor. Já referimos também aqui, há pouco tempo, Portugal, História no Feminino, de Ana Rodrigues Oliveira, também matéria mais que abundante, que tem quase como este livro em fundo. Ou por outra, este livro precioso, no pormenor, no levantamento, no enquadramento temporal, espaço-temporal, é algo de muito raro e, acima de tudo, admirável. André Canhoto Costa, ele nasceu em Oeiras em 1978. Estudou na Universidade de Évora e conclui a licenciatura na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. É bolseiro do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, doutorou-se em História Económica no ISEG, Instituto Superior de Economia e Gestão, também de Lisboa, tem como autor Personagens Malditas da História, 2016, Os Vícios dos Escritores, 2017, As Cinco Grandes Revoluções da História de Portugal, de 2019, e tem dois romances anteriores, Os Quatro Cantos do Império, 2016, um excelente livro para começo no plano ficcional, e o ano passado, Como Sobreviver Depois da Morte, um dos grandes romances do ano transato. Já agora, frequentem o Almanac, um blog onde aparecem textos também atinentes às várias temáticas muito bem desenvolvidas, sólidas, robustas em termos até bibliográficos. Século XVI, Portugal, antes da derrocada de Alcácer Quibir, um grupo de mulheres que são leitoras, são apaixonadas por livros, também adoram jogos poéticos, apreciam imensos bailes, a música, a dança e algumas delas também são escritoras. Exímias no improviso, no versejar, característica da época e da vida em palácios, porque o convívio da vida palaciana implicava rituais, mas ao mesmo tempo também aquilo que eram passatempos, e muitas delas também excelentes instrumentistas, davam opinião sobre a política, aconselhavam embaixadores, tinham uma técnica oratória exemplar perante os sábios e os doutores da corte e também conselheiras na organização de bibliotecas privadas. O que é que ficou deste papel, deste universo, deste mundo e desta vivência? Sabemos que é um tempo de muitas mutações religiosas, aquilo que foi as oposições do Martinho Lutero, de Calvino, à Igreja de Roma, mas também o Renascimento, os Médicis, Florença, o Papa Paulo III e Leão X, e este Renascimento coloca a mulher no centro, obrigando-a a pensar o amor e o desejo. É um mundo de poetas em Portugal, Sade Miranda, Camões, Bernardino Ribeiro, Gil Vicente e outro extraordinário poeta, Jorge de Montemor, e que, para além de poeta, era um extraordinário cantor e trovador. Este tempo vai de 1495 a 1578. É o tempo de vida desta corte, onde Luísa Sigeia Paula Vicente, a filha de Mestre Gil, Vicente, teve um papel na música extraordinário, Joana Vaz, mas o centro, a alma, o corpo e o coração, é a Infanta Maria e a Princesa Joana de Áustria. É um mundo de paixões desabridas, amores irremediáveis e inadiáveis, muitos deles trágicos. Veja-se o caso do Duque de Bragança e o que fez, o que praticou na sua mulher, e também é um mundo onde ficamos a conhecer que muitos dos nossos poetas, Camões, Jorge de Montemor, até Bernardino Ribeiro, eram conhecidos e lidos por Cervantes e Shakespeare. Mas é um mundo onde a coragem, o gosto, a sofisticação também imperava. Só nos apetece dizer que A Corte das Mulheres é um livro marcante, incontornável, escrito de forma superior e encantadora e encantatória. Uma pérola.
Leitura em Dia tem o apoio do DST Group.